Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 25 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre caixas eletrônicos. Ontem eu comentei aqui sobre o MBPI em Portugal e bastante gente veio falar comigo dizendo que já existem coisas assim no Brasil também. O banco Banrisul tem o Banri Saque Digital, que gera um código no app e deixa o correntista sacar dinheiro. No Banco do Brasil tem o Saque Móvel, que mostra um QR Code na tela do caixa e aí o app lê isso e libera a transação. E o Bradesco, por exemplo, tem um recurso que libera o saque via NFC. Obrigado para todo mundo que veio comentar isso dessas dicas ontem ao longo do dia. E já que eu tô falando sobre dinheiro e tudo mais, deixa eu já puxar aqui a primeira notícia de hoje, que é sobre o Nubank. Eles publicaram um balanço do desempenho da empresa em 2016 e mostraram que, apesar deles terem faturado R$77 milhões, o que foi quase 650% a mais do que no ano anterior, eles também acabaram gastando mais e fecharam o ano no vermelho. Somando as entradas e saídas, eles fecharam o ano com um prejuízo de R$122.300.000. E já que o assunto é número, deixa eu comentar que o LinkedIn anunciou que ultrapassou a marca de 500 milhão de usuários distribuídos em mais de 200 países. Num relatório divulgando alguns números interessantes sobre a plataforma, eles disseram que o país onde as pessoas mais têm conexões é a dos Emirados Árabes, onde a pessoa média tem 211 conexões. E, para surpresa de ninguém, né, faz completo sentido, a profissão na qual as pessoas mais têm contatos lá no site é a de recursos humanos, em que o usuário médio tem 415 conexões. Ontem a DJI lançou, depois de quase 6 meses de espera, uma espécie de controle remoto de drones no formato de um headset imersivo. Batizado de FVP Goggles, esse headset vai custar $500 e vem com duas telas, né? Uma para cada olho, com resolução de 1280 por 1440 pixels cada. Além disso, o produto traz ali uma espécie de trackpad na lateral que deixa o usuário ativar alguns recursos do Mavic Pro ou do Phantom 4 durante a visualização imersiva lá do voo. Agora, o recurso mais legal do produto é justamente a função de controle remoto. Ele deixa você controlar o drone com os movimentos da cabeça, então você fica ali vendo o vídeo imersivo do voo e inclina a cabeça para a esquerda ou para a direita para fazer o drone fazer a mesma coisa lá no alto. Agora, para você que quer comprar um, tem uma má notícia. A DJI começou a pré-venda ontem e já esgotou a coisa toda ontem mesmo, e ela disse que vai começar a mandar as primeiras unidades para os primeiros compradores no dia 20 de maio. E enquanto isso, no mundo do streaming, mas ainda falando sobre dispositivos vestíveis, o Spotify anunciou que está procurando um diretor sênior de hardware para desenvolver um produto vestível conectado à internet. O anúncio da vaga diz que, além de chefiar lá o desenvolvimento do hardware, essa pessoa também vai ficar responsável pelo desenvolvimento do software do produto e pela implementação dos serviços do Spotify ali na coisa toda. Eles falam também que esse produto vai basicamente criar uma categoria nova de objetos conectados, como foi o caso do Amazon Echo, dos relógios da Pebble ou então dos óculos escuros do Snapchat, que são os Spectacles. E ainda sobre o mercado de streaming, pintou uma nota no Estadão que disse que o grupo Simba, que é o SBT, RedeTV e Record, desistiu de tentar disponibilizar conteúdos na Netflix ou no Amazon Prime Video, por exemplo, e agora eles querem lançar uma plataforma própria de streaming. Ninguém sabe ainda quando que essa plataforma deve ser lançada e nem quanto que ela vai custar, mas o Estadão disse que internamente esse projeto foi batizado de Netflix brasileira e pretende não só disponibilizar os conteúdos desses três canais, como também séries e filmes de terceiros. E enquanto isso, lá na Uber, já sabe, né? O New York Times publicou uma matéria bem interessante, por sinal, que trata da carreira e da trajetória do Travis Kalanick, que é o CEO da Uber. E lá pelas tantas, o texto cita mais uma daquelas jogadas sujas que a empresa tá ficando bem famosa por fazer escondida. A bola da vez foi o jeito que eles descobriram de associar a conta de um usuário a um iPhone e manter essa associação mesmo depois dele deletar o app da Uber do aparelho. A Uber fez isso para combater algumas fraudes que estavam acontecendo lá na China, mas isso criou um outro tipo de problema, já que esse tipo de prática de identificação de aparelhos e usuários é totalmente proibido pela Apple. Agora, como a Uber sabia disso, o que que eles fizeram? Eles criaram uma espécie de geofiltro lá em Cupertino, que fez o app deles se comportar de um jeito diferente por lá para não coletar essas informações. É claro que o plano não deu certo, já que a equipe de revisão da App Store não fica toda lá dentro de Cupertino, e isso gerou uma confusão tão grande que obrigou o Tim Cook a chamar o Travis Kalanick para uma reunião lá na Apple, isso em 2015. O Tim Cook falou que a Apple tinha descoberto essa falcatrua da Uber e ameaçou, né? Falou que se eles não parassem com aquilo, eles iam remover o app da Uber lá da App Store. Agora, para piorar ainda mais essa confusão, esse mesmo texto do New York Times trouxe uma outra informação preocupante, dessa vez relacionando a Uber àquele serviço Unroll.me, que ajuda o pessoal a se descadastrar de newsletters indesejadas. A matéria diz que o Unroll.me armazenava de forma anônima, né, todos os e-mails enviados e recebidos de todos os usuários do serviço, e a Uber comprou esses dados para ter acesso a recibos de corridas que a galera estava fazendo com a Lyft. Isso gerou uma nova polêmica, dessa vez com o serviço Unroll.me no centro das atenções. Aí, comentando o caso, o CEO do Unroll.me deu o pior pedido de desculpas da história e falou que ele tinha ficado com o coração partido de ver que as pessoas estavam bravas com o fato deles venderem as informações delas para manter a plataforma gratuita. E para completar a leva de más notícias da Uber do episódio de hoje, pintou a informação que diz que um grupo de ex-motoristas da Lyft está abrindo um processo coletivo contra a Uber por conta daquela plataforma de espionagem chamada Hell, que eu comentei aqui dia desses. Agora deixa eu comentar que o Google, junto de algumas outras empresas e agências de publicidade pelo mundo, estão se preparando para lançar uma espécie de alternativa aos bloqueadores de banners que fique boa tanto para os usuários quanto para os sites e portais. A ideia deles é definir uma série de parâmetros do que é aceitável e o que não é, e em seguida implementar bloqueios a essa publicidade fora das regras, de forma nativa nos navegadores. No começo do ano, esse grupo mesmo já tinha publicado uma espécie de lista negra de formatos abusivos de publicidade, tipo vídeo com autoplay e áudio também, pop-up, lightbox e tudo mais. E a ideia agora é passar a bloquear esses banners de forma nativa, recompensando os sites e anunciantes que tenham bom senso na hora de vender espaço na internet. E enquanto isso, no mundo da Apple, ontem ela liberou para os desenvolvedores os novos betas das próximas versões de todos os sistemas operacionais dela e os novos betas públicos, só do iOS e macOS. Como tem acontecido das últimas vezes, ninguém achou nenhuma novidade nessas novas versões, então o lançamento oficial não deve demorar para chegar. Ainda sobre a Apple, ontem ela divulgou uma decisão polêmica que pegou todos os sites de tecnologia de surpresa. A partir da semana que vem, ela vai reduzir a comissão do programa de afiliados da App Store de 7% para 2,5%. Esse programa é aquele que faz com que os sites ganhem uma comissão sobre as vendas do que eles geram lá na App Store, e ele sempre foi uma fonte de renda importante para esses veículos. Com essa redução e ainda por cima com esse anúncio em cima da hora, a Apple acabou passando a perna em todo mundo que conta com essa grana no final do mês para manter o site no ar. Mandou mal, dona Apple. E por último, sobre a empresa, ontem a Bloomberg disse que a Apple contratou um ex-funcionário da NASA chamado Jeff Norris. Ele é um especialista no campo da realidade aumentada e ajudou até a fundar uma divisão de inovação nos laboratórios da NASA, e a Bloomberg disse que agora ele vai integrar a equipe que vem desenvolvendo os protótipos de óculos de realidade aumentada da maçã. E por último, hoje eu vou falar sobre o Galaxy S8 da Samsung. Primeiro eu vou dar a dica de um app gratuito que apareceu, chamado Bixby Map, que deixa o pessoal remapear a funcionalidade do botão dedicado a Bixby, que é uma coisa que parecia que a Samsung ia deixar lá no sistema de forma nativa, mas depois mudou de ideia. Já uma coisa do sistema que a Samsung vai lançar para o S8 nas próximas semanas é uma atualização que deixa o pessoal corrigir aqueles problemas em que a tela fica com uma espécie de calibragem de cor mais avermelhada do que o normal. E por último, sobre o aparelho e fechando o episódio de hoje, a Samsung anunciou que a pré-venda do Galaxy S8 foi a melhor que eles já registraram até hoje. A Samsung não compartilhou números absolutos, mas disse que a pré-venda do S8 ficou 30% acima dos números da pré-venda do Galaxy S7 do ano passado, que era o recorde anterior. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Com resolução de 1280 por 1480 cada, e eles trazem uma espécie de trackpads. Bonito. E enquanto isso, no mundo do streaming, mas ainda falando sobre dispositivos vestíveis, o Spotify anunciou que está procurando o quê? E o LinkedIn anunciou que ultrapassou a marca de 500 milhões de usuários, distribuídos em mais de 200 países, recebendo e-mail mesmo que não queira. Não, não é sacanagem.